As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas, edição de quinta-feira. A resolução do Flecheiro é uma vitória de todos os tomarenses. A convicção é de Nadala Freitas, presidente da Câmara de Tomar, numa altura em que se avizinha o ponto final num processo que se arrasta há dezenas de anos e que se centrava na presença de um acampamento de famílias de etnia cigana nas margens do Nabão. O Flecheiro esse está agora à beira da requalificação e, para que tal seja realidade, só falta realojar as pessoas que ainda se ali encontram, todas elas direcionadas para casas que serão colocadas num terreno situado em Valbom, propriedade recentemente adquirida pelo município para esse efeito. Em entrevista à ERTS, Anabela Freitas fez um ponto de situação sobre o processo, admitindo que, pessoalmente, é o projeto mais gratificante.
Eu acho que é uma vitória dos tomarenses. Eu acho que todos nós, independentemente daquilo que desejava ou das formas que tínhamos para resolver, há formas que não são execuíveis. Quer dizer, nós ouvimos ao longo destes anos, e até mesmo antes de ser Presidente de Câmara, ouvimos muitas coisas. Devo-lhe dizer que o Flecheiro é talvez, em matéria de obra pública, será o projeto que mais gratificante é para mim. Eu tenho 55 anos, nunca pude brincar naquelas margens ou usufruir daquelas margens e agora vou poder deixar isso às gerações vindouras. E eu acho que isso faz parte também daquilo que deve ser o estar na vida pública, é deixar as coisas melhores do que encontramos.
A questão do terreno em Valbom resolve por si só já aquilo, já o que resta das famílias do acampamento?
Respondendo claramente, a questão do terreno resolve o que falta. Vamos ter que manter sempre aqui uma bolsa para aquilo que possa surgir, mas o grosso do investimento na habitação social está feito.
E reporto os episódios de excesso de ruído que muitas pessoas queixam do centro comunitário que está ao pé do destacamento da GNR. Como se hoje aquele centro seria edificado naquele mesmo local?
Não sei responder, sim, seria, porque aquele local tem as condições para isso. No entanto, eu relembro-lhe o seguinte. Aquele centro é um centro de acolhimento temporário. Ou seja, não é nossa intenção que as famílias que lá estão permaneçam durante muitos anos. Ou seja, nós tivemos necessidade de começar a retirar famílias. Fizemos, ao longo destes anos, um investimento grande em habitação social. Já lhe disse que iríamos diminuir esse investimento. Mas não o vamos travar. Ou seja, aquele centro sempre esteve idealizado para ser um centro de rotação. Ou seja, quando encontrarmos, seja por via de construção, seja por via de casas pré-fabricadas, quando encontrarmos outro local para aquelas famílias, elas sairão dali e poderão servir, por exemplo, não para a habitação social, pode servir, por exemplo, a habitação de emergência, que também temos uma necessidade no nosso concelho de habitação de emergência. Olha, por exemplo, um sem-abrigo que às vezes, e temos tido, sem abrigos, onde possamos colocar durante 2 ou 3 dias, e portanto essa é a lógica do centro de acolhimento.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A informação é das Infraestruturas Portugal. Já é possível circular desde as 20 horas desta quinta-feira no sentido de Torres Novas Abrantes, em basculamento de tráfego num troço de 600 metros localizado entre o nó da Ataleia e o nó da Roda. Recordar que a IP está a desenvolver trabalhos preparatórios e de sondagem para a execução da empreitada de reparação da plataforma rodoviária da A23 na zona de Ataleia, onde ao quilómetro 21-150 foi identificada uma depressão do pavimento. De acordo com a empresa, trata-se de uma intervenção de especial complexidade técnica, uma vez que no local, sob a via, existe um gasoduto da REN. A realização destes trabalhos obriga a implementação de constrangimentos ao trânsito que estarão implementados até ao final da obra, que se prevê seja concluída em dezembro deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo até ao próximo dia 1 de novembro, terça-feira, a altura em que é celebrado o Dia de Todos os Santos, a intensificação do patrulhamento nas estradas com maior fluxo de tráfego, com o objetivo de combater a criminalidade e reduzir situações que configurem comportamentos de risco. A sinistralidade rodoviária, para além de garantir o apoio a todos os utentes das vias e a segurança e tranquilidade públicas. Durante todo o período de operação em que se prevê uma grande intensidade de tráfego rodoviário, a GNR, através dos militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito pretende garantir assim uma ação coordenada de policiamento geral, de combate à criminalidade, de patrulhamento e fiscalização rodoviária e que as deslocações se façam em segurança, contribuindo assim para uma redução dos números da sinistralidade rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está inaugurada mais uma edição da Feira Nova de Santa Iria, evento que decorre até 1 de novembro no Parque da Cidade de António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições em Orém. Os Lookalike, Santa Maria, Sons do Minho, Neiva e Banda Acesso estão entre os grupos e artistas convidados para a edição deste ano. Referência então para a abertura do certame, que ocorreu na tarde desta quinta-feira, e para as palavras do Presidente do Município, Luís Albuquerque, que apontou a necessidade de uma vez mais se manter a tradição da feira.
Uma tradição que temos procurado ano após ano manter ativa, manter com que as pessoas, não só os feirantes, mas como as pessoas também tenham vontade, tenham argumentos para vir, e esse tem sido o nosso objetivo nos últimos anos. É verdade que tivemos um ano em que veio-se a realizar depois do Covid, o ano passado já realizámos e este ano voltamos a organizá-lo, esperando que, sendo muito, muito condicionada com as questões climatéricas, mas esperando que, mais uma vez, ela possa ter um sucesso, não só em termos de feirantes, e posso dizer que é, porque rapidamente esgotaram todos os lugares que temos disponíveis para esta feira, como também para os visitantes que têm certeza aqui com o grau em grande número nos próximos anos. Portanto, é isso que tinha para dizer, é dizer também de uma forma muito especial a todos aqueles que continuam a acreditar nesta feira, nomeadamente os expositores, os feirantes, as diversões que aqui vêm ano após ano, têm ajudado a abrir a nossa feira e, obviamente, é também um sinal de confiança naquilo que vamos oferecer. Este ano, como também sabem, tal como ano passado, este ano também teremos no próximo domingo o Visão, RTP, neste caso este ano, com o Aqui Portugal, que obviamente estará mandado no domingo, não só a promover a feira, mas também a promover tudo aquilo que temos no nosso conselho. Esperando que também isso possa acontecer da melhor forma como o planejamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As empresas associadas da Nersan, interessadas em promover os seus negócios na web, podem fazê-lo de forma gratuita. A associação vai realizar em novembro diversos certames digitais. As feiras têm como áreas de abrangência Santarém, Sorraia, Orém, Rio Maior e Cartaz, Abrantes, Constância, Mação e Sardual. As inscrições estão já abertas. A Nersan Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar em novembro, então, 5 feiras empresariais digitais locais que têm como objetivo promover a economia e os negócios dos territórios que abrangem, com participação gratuita para as suas associadas. As feiras, uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio eletrónico das suas empresas, vão realizar-se na plataforma de negócios da Nersan Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes tem direito a um stand virtual próprio, onde se pode apresentar e dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços, que ficará acessível sem qualquer necessidade de registro no portal. Estão calendarizados 5 certames digitais locais: a primeira feira empresarial distrital de Santarém, a segunda feira empresarial digital do Sorraia, a segunda feira empresarial Orém Mais Digital, a segunda mostra empresarial digital de Rio Maior e Cartaz, e a primeira feira empresarial digital de Abrantes, Constância, Mação e Sardoval. As empresas interessadas em marcar presença em qualquer uma das feiras digitais em agenda podem registar a sua pré-inscrição na área de feiras em agenda do portal Compro no Ribatejo. As empresas associadas da Nersan, com cotização regularizada, não têm qualquer custo de participação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara de Torres Novas aprovou na passada quarta-feira, em reunião camarária, a manutenção da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis EMI em 0,37%, ou seja, taxa igual à do ano anterior e corresponde à taxa mais baixa de sempre no município, bem como a majoração para o triplo da taxa aplicável aos prédios em ruínas. Foi deliberada ainda a redução do EMI para famílias com dependentes, consoante tenham 1, 2, 3 ou mais filhos. No que respeita à participação variável no Imposto sobre Rendimento de Pessoas, IRS, a receber em 2024, mantém-se nos 5%. A derrama vai manter-se na taxa de 1,5%, a aplicar em 2023, bem como a derrama reduzida de 0,1% a aplicar aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros e a taxa municipal de direitos de passagem mantém-se nos 0,25%. Estas propostas serão agora remetidas à Assembleia Municipal para discussão e aprovação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ciclo de artes participativas do projeto Dentes de Leão, que reúne 5 propostas artísticas para o público descobrir nos fins de semana, está este sábado e domingo no Sardual. Constituído por vários projetos, o ciclo dá a conhecer ao público 5 propostas desenvolvidas nos últimos 9 meses. O projeto arrancou em janeiro, com o intuito de aprofundar práticas artísticas participativas nas localidades de Évora, Sardual e Lisboa. Convocou artistas jovens, envolveu uma equipa multifacetada e deu origem, então, a uma comunidade exploratória que se tem dedicado a questionar e a experimentar modelos de criação e colaboração. O projeto Linha de Terra é uma dessas propostas e tem apresentação neste sábado às 15 horas no Centro Cultural Gil Vicente. Como refere Micaela Morgado, mentora do projeto, este é um convite à imaginação e germinação de possibilidades de nos religarmos à natureza.
Basicamente, quisemos criar um espaço confortável de partilha em que possamos partilhar o que quisermos, tendo em conta os objetos que nós oferecemos naquele momento, mas também partilha de silêncio, que seja um sítio confortável para estarmos quietos em silêncio ou fazer uma pausa, basicamente. Este processo criativo envolveu várias áreas. Começou um bocado com o laboratório que tivemos com o Pedro Fazenda, no Sardual, em abril. Tínhamos em mente fazer um labirinto e, com tudo o que foi aparecendo durante esses dias, nós fomos conversando, negociando e, por exemplo, as laranjas do Sardual foi algo que desencadeou esse processo. Daí, muitos dos nossos objetos que foram criados através de cerâmica, escultura, vá, estejam muito ligados com essa linguagem. Laranjas, limões, temos cascas, temos moldes. Depois também percebemos que as mãos era algo que nos interessava bastante, até porque, pronto, moldávamos o barro, mexíamos nas laranjas, tudo isto era muito manuseável. E então começámos também a dar especial foco às mãos e àquilo que elas poderiam fazer e, em conjunto, o que é que muitas mãos podem fazer. E então também temos vários moldes de mãos que são também objetos muito importantes para nós e que fazem parte do nosso trabalho.
Pareidolia é outro dos projetos a marcar presença no Sardual. É às 11 horas deste sábado, no Centro Cultural Gil Vicente, e também no domingo à mesma hora. Foi concebido a partir de um exercício coletivo de escrita criativa pelos jovens e refere Beatriz Pereira, uma das promotoras do projeto, materializa-se num baralho de cartas de tecido e também numa performance.
Este baralho surge de uma colaboração entre duas propostas que foram trazidas por mim e pela Carlota, e eu trouxe um dispositivo de composição coreográfica a partir de cartas e a Carlota trouxe uma experiência de tarô colaborativa, leitura de imagens colaborativa. E a partir destas duas propostas, os jovens com quem temos andado a trabalhar ao longo deste ano, do Sardual, de Évora e de Lisboa, sugeriram que estas propostas se unissem e, a partir disso, começámos a desenvolver então este baralho que se chama Pareidolia, este jogo que pretende, no fundo, reunir estas duas linguagens, a do movimento e a da oralidade, a partir dessa intuição em relação, dessa relação intuitiva para com as imagens que se estão a ler. E a partir daí, pretende-se ativar o corpo na sua totalidade para partirmos para essa leitura e para essas interpretações das imagens.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Na próxima terça-feira, dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, a tradição volta a ser celebrada em Constância. É o dia de pedir os bolinhos e, por isso, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas vai abrir portas entre as 9 e as 12 horas para entregar os bolinhos a todas as crianças que por lá queiram passar. Bolinhos, bolinhos, à porta dos santinhos é a frase-chave para que as crianças recebam o seu saquinho com as tradicionais guloseimas da época. A tradição de pedir os bolinhos está difundida um pouco por todas as regiões de Portugal e foi-se convertendo numa festa para os mais pequenos. Em Constância, no dia de Todos os Santos, as crianças saíam à rua para pedir os bolinhos, mas a partir dos anos 80, a tradição começou gradualmente a desaparecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa do CLDS 4G, em parceria com o município de Vila de Rei, organiza já, a 8 de novembro, o Dia Europeu da Cozinha e da Alimentação Saudáveis, o workshop Marmitas Saudáveis, Comer Bem, Crescer Saudável, com a presença da nutricionista Ângela Novo. A iniciativa vai ter lugar na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, precisamente a 8 de novembro, às 18h30. O workshop é direcionado aos pais encarregados de educação, no qual serão dadas noções básicas sobre alimentação saudável, dicas e boas práticas para planificar lanches e marmitas saudáveis para as crianças. A inscrição para a ação é obrigatória e deve ser realizada até 4 de novembro. O Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável insere-se no âmbito de uma campanha mais vasta da Comissão para combater a obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico. É na infância que se formam muitos dos padrões do estilo de vida. Na União Europeia, metade da população adulta e um quarto das crianças em idade escolar têm excesso de peso. Os jovens com excesso de peso tendem a conservá-lo na idade adulta e têm mais probabilidades de se tornarem obesos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Anteontem tivemos a oportunidade de assistir à abertura do ano letivo do Politécnico de Tomara, a qual tem sempre alguma espetacularidade do ponto de vista formal. Mas, ultrapassando as formalidades, os momentos mais importantes reportaram-se às intervenções do Presidente da Instituição, do representante do seu Conselho Geral e do orador convidado, que abordou a temática da União Europeia e património cultural. Neste contexto, o proativo Presidente do IPT salientou que as assimetrias associadas à incerteza, à escassez de recursos e à volatilidade nacional e internacional estão ligadas ao agravamento dos equilíbrios ambientais, económicos, sociais, demográficos e regionais, tendo o IPT gizado reformas sustentadas na inovação, na investigação e na formação, que lhe permitem responder aos principais desafios. Depois, o professor João Coroado também sublinhou que a sua organização procura ser sustentável através de consórcios, associações e outras formas de cooperação no plano nacional e internacional e, ao mesmo tempo, está empenhada em apostar em dinâmicas de atração e retenção de alunos e em diminuir os custos de localização e de contexto, visando combater o abandono escolar, que já ronda os 30%. Entretanto, para abreviar, a lição prospectiva dada pelo professor Coroado, destacamos que o IPT tem ativos 27 projetos de investigação e desenvolvimento que envolvem parceiros do património natural, da economia circular, da sustentabilidade, da produção de hidrogênio verde, da vida assistida por ambiente inteligente, tendo ainda imensas parcerias com instituições e empresas da região, do país e do estrangeiro. Por fim, na próxima crónica voltaremos ao tema para abordar a intervenção do orador convidado e para já deixamos duas questões aos ouvintes. A conversão dos institutos politécnicos em universidades politécnicas contribuirá para melhorar a sua missão original ou para fomentar a competição com as universidades já existentes? Será prioritário os politécnicos atribuírem o grau de doutor aos seus alunos quando o país tem uma reduzida taxa de doutorados a trabalhar nas empresas porque estas não têm capacidade para os contratar?
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.